E o nosso assunto agora é a saúde do idoso, é o idoso, porque estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Sérgio Pascoal, geriatra, coordenador da área técnica de saúde da pessoa idosa da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo. Olá, um bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Eu que agradeço, Luciana, bom dia aqui para a CBN Maringá, bom dia para a população de Maringá, bom dia idosos de Maringá.
E o senhor veio a Maringá para participar de uma conferência sobre saúde. O senhor apresenta nesta conferência o programa Acompanhante de Idosos aplicado em São Paulo. O senhor pode falar para a gente sobre
Sim,
esse programa?
Sim, nós já estamos fazendo 11 anos agora de programa. É um programa muito importante para atender idosos fragilizados que não têm família, que não têm suporte social e que por conta disso estavam longe do sistema de saúde. O programa Acompanhante de Idosos veio exatamente para suprir essa lacuna no sistema de saúde, que é o de atendimento a pessoas idosas que não chegam mais no sistema. Porque por vários motivos, ou por problemas de saúde física, por problemas de mobilidade, ou por doenças, depressão, demência, ou até por conta de não ter com quem contar.
Pessoas praticamente abandonadas, então, assim, digamos.
Sim, a gente encontra muitos casos de idosos praticamente abandonados por todos, né? Pela sociedade, pela família, ou idosos que não têm família, né? Isso é uma situação nova no Brasil, mas que será muito frequente nos próximos anos. As famílias estão mudando, as famílias estão diminuindo. Não terá muita família para cuidar de idoso que ficar mais dependente no futuro.
E a gente comentava aqui, inclusive, antes da entrevista, que Maringá tem 48 mil idosos, perto disso, né? O que corresponde a 13% da população. Somos uma cidade de idosos, assim, podemos dizer isso?
Mais 1% já serão considerados como uma cidade envelhecida. É o que a conferência de 82 em Viena determinou para considerar uma população envelhecida. 14% da sua estrutura etária ser de pessoas idosas. E no Brasil, idoso é 60, a partir de 60 anos. Portanto, se uma cidade alcança 14% de pessoas com 60 anos ou mais, essa cidade será envelhecida. Isto é muito rápido. O envelhecimento populacional brasileiro está acontecendo numa velocidade estonteante. É tão importante que a nossa capacidade de responder às demandas dessa população é infinitamente inferior à velocidade do crescimento dessa população. O que a Europa levou 150, 200 anos para passar de 7% de idosos para 14%, o Brasil vai fazer em 60 anos. E nós não temos a mesma estrutura de desenvolvimento socioeconômico que a Europa tinha no século passado. Então, nós vamos ter de abraçar essa causa de políticas públicas para o idoso com uma grande gana, porque nós temos uma tarefa enorme aí pela frente, que nesses próximos 15 anos o Brasil será totalmente envelhecido. Nos próximos 15 anos, creio que não terá nenhum estado no Brasil que não tenha chegado próximo dos 14% de idosos. A cidade de São Paulo, em 2030, terá previsão do SEAD, Fundação SEAD em São Paulo, a cidade de São Paulo terá 20,1% de idosos. Isto é, a cada 5 habitantes, um será idoso. Daqui a 13 anos e meio. Nossa. Rápido.
E do que os idosos precisam?
Precisam, bom, em todas as áreas, né? A gente tem de pensar políticas para idoso em todas as áreas: habitação, transporte, educação, lazer, saúde, assistência social. As necessidades são em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas de políticas. Na saúde e na assistência social, isso será um impacto muito grande, porque a população idosa demanda serviços assistenciais e de saúde de forma impressionante. Então, se nós não organizarmos de cara nessas duas áreas, nós não teremos respostas efetivas para as necessidades crescentes dessa população. Então, nós temos de correr para pensar em políticas públicas, inclusive inovadoras, porque a gente não sabe trabalhar com idoso. Uhum. Idoso não é um adulto que avançou na idade, as necessidades serão diferentes, e também, isso é mito, idoso não volta a ser criança. Então, não adianta as políticas que a gente fez para a infância pensar para a velhice. Isso não será possível. Então, são políticas inovadoras que nós temos de rapidamente fazer. É lógico que a gente tem de se espelhar também na experiência de outros países que já envelheceram. Uhum. Né? Porque, inclusive, países que são muito próximos da nossa cultura, né? Espanha, Portugal, que hoje tem políticas para essa população muito avançadas. É lógico que nós temos outros países que isso avançou muito, na Europa, né? No Canadá, Japão, mas nós temos peculiaridades nossas de cultura, de estrutura, que não adianta simplesmente importar, né, programas. Nós vamos ter de ter muita criatividade e vamos precisar de muita gente de todas as categorias estudando ao máximo o envelhecimento para a gente conseguir ter políticas que sirvam para a nossa população brasileira.
Nossa, e o senhor tem algum exemplo aí de países, o senhor citou, né, a Espanha, né, de políticas públicas aplicadas nesses países?
Então, a Espanha e Portugal, eles têm, Espanha mais tempo ainda e Portugal mais recentemente, mas eles têm uma coisa diferente da nossa, que as políticas de assistência e saúde, elas já vêm híbridas, mais que híbridas, elas são integradas. Então, os serviços são sociossanitários. Aqui no Brasil, ainda não. A gente teve uma dicotomia, inclusive a própria Política Nacional do Idoso, ela gerou essa dicotomia em que as verbas para as políticas de idoso ficaram com assistência, né? E a saúde praticamente não tem muito investimento. Né? Então, por exemplo, por isso que a cidade de São Paulo teve de fazer um grande esforço próprio para criar algumas políticas, porque a gente não tinha linhas de financiamento. Né? Agora, pouco a pouco, o SUS está, até por conta do nosso envelhecimento do Brasil, o SUS tem direcionado alguns recursos para essas políticas, mas nós vamos precisar investir muito mais. Então, o ideal, como é Espanha e Portugal, que a coisa fosse feita de numa atuação bem conjunta, integrada entre as políticas de assistência e saúde, formando serviços sociossanitários. Essa é uma experiência ímpar, que a gente podia copiar, que tem dado certo lá.
E quem deve cuidar do idoso? A família, o poder público ou a sociedade?
Todos. Só que todos têm de cuidar, mas só que, como eu falei há pouco, a família brasileira está numa transformação enorme e muito rápida. Cada vez mais as mulheres têm menos filhos. Né? A gente imaginava que em 2040 que a fecundidade da brasileira queria abaixar para 1,8, por aí, abaixo de 2, né? Que é a reposição, a taxa de 2,1 é a taxa de reposição populacional. Quer dizer, morrem dois, morre o pai e a mãe, ficam dois filhos. Né? E o Brasil já no censo de 2010 mostrou 1,8 de fecundidade para a mulher brasileira. Isto é, nós, muito antes do que se imaginava, atingimos uma diminuição da fecundidade extraordinária. Isto significa que no futuro não haverá filhos para cuidar dos pais. Uhum. Quem cuidará de nós no futuro? Uhum. A família? Que família? Mesmo tendo dois filhos, imagine São Paulo. Um mora na zona oeste e os filhos moram na leste. Ou trabalha o dia inteiro longe de casa. Se acontece alguma coisa para um idoso que é mais dependente, como é que a família supre essa necessidade? E se não tiver filho? E se os filhos, com essa globalização, estiverem em outro país, ou em outro estado, em outra cidade? Como é que a gente pode colocar isso hoje apenas, exclusivamente, na mão da família? Não haverá famílias. Está crescendo o número de casais que não querem ter filhos. Não querem. Já tem, hoje já aumentou muito a percentual de casais jovens que vão ter apenas um filho. Uhum. E já está aumentando os que não querem ter filhos. Então, como será no futuro? Quem vai cuidar? Que família? Uhum. Então, a sociedade e o poder público vai ter de assumir o cuidado de idosos que ficarem mais dependentes. É lógico, um grande trabalho é de prevenção e de promoção de saúde, porque se eu tiver isto, né, como políticas da sociedade, dos serviços públicos, eu terei no futuro uma proporção de idosos dependentes muito menor. Este é o grande caminho. Nós temos de estabelecer políticas desde o nascimento, aliás, desde a concepção, para que a saúde das pessoas e o desenvolvimento das pessoas em todos os campos, sociais, econômico, de educação, seja tal que na velhice a gente tenha menos idosos dependentes. Então é um caminho longo que vem desde lá, todo o ciclo da vida, para fazer uma menor proporção, porque isso vai ajudar muito a sociedade se tiver uma menor proporção de idosos dependentes. Porque a dependência no idoso é totalmente diferente da dependência do jovem, da criança. Uhum. A dependência do jovem não é vista nem como problema, porque é uma necessidade para ganhar competência. Uhum. Então ninguém fica chateado de cuidar de uma criança, né? É até carinhoso. Só que na velhice a dependência, além dela se tornar permanente, ela vai aumentando, se aprofundando. E a carga de trabalho vai aumentando. Então o estresse do cuidador é muito maior.
Fica doente, inclusive.
Sim, o cuidador fica doente. A gente, na verdade, passa a ter duas pessoas para cuidar, o idoso e o cuidador. Né? Então, se a gente tiver uma política de promoção de saúde durante o ciclo inteiro da vida, a velhice chegará com maior independência física, psíquica e social. Isto é fundamental, porque não é só a independência física que a gente precisa da independência nas três grandes dimensões da nossa vida, a física, a psíquica e a social. Porque se isso diminuir, a carga, tanto de trabalho quanto de investimento dos serviços públicos, será menor, porque nós não teremos família para cuidar. Então, tanto a sociedade quanto o poder público vão precisar investir menos, porque os serviços de manutenção de independência, eles são muito mais custosos do que de promoção de saúde. Uhum. Evidente.
Nossa, temos muito o que pensar,
muito,
né? O que fazer.
Muito, a tarefa é enorme.
Doutor Sérgio Pascoal, muito obrigada pela conversa aqui no CBN Maringá, primeira edição, pela presença aqui no estúdio da CBN. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia, Luciana. Eu agradeço muito, agradeço ao Instituto Longevidade, agradeço ao SEBRAE, agradeço a minha amiga Carol por ter me trazido aqui. É, para mim, uma responsabilidade enorme nessa conferência de estar transmitindo essa experiência do programa Acompanhante de Idosos e poder estar ajudando aqui em Maringá a pensar políticas públicas para esse segmento da população. Bom dia para todos.
Obrigada. Conversamos com Sérgio Pascoal, ele é geriatra, coordenador da área técnica de saúde da pessoa idosa da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo.